Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.
Olá, boa tarde. Espero que todo mundo esteja bem. Vamos aqui, encerrando o mês de novembro, quase no último dia, todo mundo em clima de Natal. Ou eu que estou meio adiantada, não sei. Hoje está bem bacana aqui o estúdio, que tem duas pessoas queridas, o Márcio e o Zé Luiz. O Márcio me abandonou, né? Então hoje ele vai ficar aqui fazendo um tipo...
Abandonar é uma palavra meio forte, meu amigo. Tá bom.
É porque não vai ser rejeitado, não. Então fique aí.
Tá bom, fica aí, fica aí.
É, o Márcio ele continua trabalhando aqui na rádio. Mas não tem mais, não está mais operando o som, né? Mas estamos com o Zé Luiz, que é bacana, gente boa também, se descabelou mesmo sem cabelo agora.
Obrigado. Muito boa tarde, Gabi, a todos os ouvintes da Rádio Cultura AM 930.
Olá, que bom. Bom, voltando aqui à moda, design e sustentabilidade, o tema hoje é infantil na moda adulta, nostalgia, identidade e vanguarda. Eu trouxe esse tema porque eu senti ele na pele, assim, estava contando aqui para os colegas que esses dias eu fiz um colar de criança, que eu estava fazendo com a minha filha de 5 anos, mas eu fiz, eu achei tão lindo, eu falei, ah, vou usar. Aí fiquei pensando, será que não é meio criança? Eu falei, ué, mas tudo bem, né? O que, que tem de mais eu usar uma referência infantil? E também eu comecei a pensar que talvez eu esteja sendo influenciada, porque eu tenho algumas alunas que aderem a essa ideia de usar elementos do universo infantil, seja colar, anel, brinco, ou até mesmo tem umas que têm trazido umas bonequinhas e feito foto com as bonequinhas enquanto estão fazendo outras coisas. Eu achei super divertido, porque o infantil tem isso, né? De permitir a gente se divertir sem uma necessidade específica, sem ter que se justificar por essa diversão. E olhando mais ainda, fora disso que é no dia a dia, que seria o estilo de rua, o tal do street style, do que a gente faz enquanto usa roupa, fora da passarela, que é a nossa realidade, também reparando na passarela, eu vi que tem essa tendência e está acontecendo isso, desses elementos infantis, por exemplo, bichinhos fofinhos amarrados nas bolsas, ou até bolsa em formato de bichinho, bonequinhas penduradas como chaveiros em bolsas altamente caras, laços que eu já tinha trazido até aqui com uma referência um pouco do K-pop, do japonismo, coraçõezinhos e até algumas bolsas com elementos que lembram adesivos, como se as pessoas tivessem colado adesivos de dinossauros, por exemplo. Tudo isso que lembra essa linguagem infantil, um estilo meio cartunesco, assim. Cores geralmente mais doces, mais animadas, algo que em design e arte a gente chama de kitsch também, que são esses elementos ingênuos, pouco intelectualizados, e tudo isso que traz esse aspecto que eu comentei, é divertido, não tem um porquê, porque aquele bichinho pendurado na minha bolsa não tem uma função, mas ele é divertido, e tá tudo bem. Então, é esse o clima que eu vejo dessa tendência que, na gringa, o pessoal tem chamado de childlike. Child é criança, né? Então, seria como criança. E isso na moda adulta. E até brinquei, seria uma, tipo, uma adulta essência? Seria um escape? Mas também, será que a moda não é sobre escapismo? Quando a gente se veste, quer ficar mais bonito, mais bonita, será que não é sobre isso mesmo que a moda nos serve? É esse prazer de se sentir um pouco melhor, mesmo com todo esse mundão acontecendo, tanta coisa estranha, tanta coisa para a gente se preocupar? É, eu percebo que essa tendência ela vem na contramão também daquilo que a gente viu já no começo desse ano, com uma recessão, o tal do quiet luxury, do luxo quieto, da coisa super discreta e um pouco sóbria demais. E tem isso, né? a moda caminha assim, entre tendências e contratendências. Então, eu vejo essa vanguarda no sentido de que é uma tendência que está começando, não de algo que nunca foi visto, porque até a gente viu já isso nos anos 60, nos anos 90, já até vou comentar um pouco mais para contextualizar. Mas queria antes até mostrar uns pontos de vanguarda. Por exemplo, eu comentei muito das bolsas e para quem está acompanhando isso no dia a dia ou nos desfiles, a gente tem bolsas carésimas da Coach, da Versace, da Dior. Tem a parceria atual da Louis Vuitton com o Takashi Murakami, que é um artista japonês. É uma parceria que já foi feita há 20 anos atrás e foi trazida agora. Muito interessante, porque não é um revival só de uma tendência dos anos 2000, que também tem um ponto aí, né, de que já foi usado esse aspecto infantil na moda. Lá, 20 anos atrás, foi chamado de Cherry Blossom, que era o florescer das cerejas. Tem a ver com esse universo das cerejeiras do Japão. Só que de um jeito super de desenho animado, sim, que o Takashi Murakami fez com a Louis Vuitton. E estão relançando isso com personagens daquela época, que é o Kai Kai e a Kiki Flower. São dois personagens com carinha de flor. E outra coisa, até bolsas que foram vistas, assim, na Valentina, uma bolsa que lembra um gatinho de plástico em azul e branco, ou uma bolsa na Coach, que é no formato de um urso, o famoso Ted Bear, que também já foi ícone pop, né, aquele urso clássico marronzinho. E essas miçangas que eu falei, né, que eu coloquei no meu colar, que eu estou hoje aqui, em formatos maiores, algo totalmente infantil esteticamente. E vale mencionar que, apesar de eu ter começado aqui citando referências de fora do Brasil, quando eu trouxe para vocês uma análise aqui da moda brasileira, do que aconteceu no último São Paulo Fashion Week, eu trouxe o desfile do Valério Araújo, que fez uma parceria com a Turma da Mônica, e trouxe, inclusive, a Mônica e o Cebolinha na primeira fila, fez chapéus bem que referenciam o Coelhinho Sansão. Então, eu acho legal também notar que aqui no Brasil a gente estava numa vanguarda ainda anterior ao que tem sido visto lá fora. E veja, como eu falei, na moda tem esse ciclo de tendência e de contratendência, e tem também os revivals. E nada é inédito na moda. Eu acho que em várias áreas estéticas, talvez na arquitetura, em diferentes artes plásticas e na música, a gente tem essas voltas. E essa ideia do childlike ou dessas referências infantis tem esse quê de K-pop que eu falei, até do neo-japonismo que tem sido apresentado aí em marcas americanas, norte-americanas ou estadunidenses, que é algo lá dos anos 90, que se fotografava aqueles jovens no centro de Tóquio com roupas bastante cartunescas que lembram os animes da época. Também a gente tinha nos anos 90, para quem frequentava aí a cena mais da música eletrônica, talvez aqui o meu amigo Márcio, né, tinha esses ícones do Smile, que é muito do house, né, do fenômeno da música house. Então, veja, isso já aconteceu antes, não é uma super novidade para quem lembra disso. E também tem um revival dos anos 60, que, se a gente for considerar a história da moda, que a gente ainda mais acompanha, pode ser que isso mude no futuro, que é a história da moda do século XX, que é de todos os anos, esse século de 1900 e alguma coisa, né, até os anos 2000, se a gente considerar o século XX até hoje, o século XXI, é lá na década de 60, de 1960, que aparece pela primeira vez. Qual que é a referência dos anos 60? É a Twig, que é aquela personagem que é uma menina adulta. A Twig, Ela não tem cintura, ela não tem seio, ela usa um vestidinho trapézio, típico de criança, mas ela tem um olhão caricato, que também é típico de uma criança. Quando a gente vai desenhar a criança, o que, que a criança tem? Ela tem um corpo menor e uma cabeça maior. E a Twig, ela também criava esse estereótipo com a maquiagem. O cabelinho curto, que também tem uma androginia infantil, porque o jeito mais saudável de olhar uma criança assexuada, a criança ela não pode ter sensualidade, né? Então, tem essa questão que está nos anos 60, que é o grande boom da moda de rua, de uma moda bastante bem-humorada, de uma moda bastante colorida e irreverente. É quando está começando tudo isso que hoje a gente conhece genericamente por moda urbana, por combinar diferentes peças, está acontecendo ali nos anos 60. Então, tem esse revival dessa época. Para quem gosta de pesquisar tendências, vale a pena olhar o que estava acontecendo nessa época. Essa juventude sendo valorizada também como estética, no sentido de que é uma moda que contrapõe a moda de alta costura, em que o status é ser mais rico, é ser exclusivo. Nos anos 60, o status é ser mais jovem. Tem essa grande busca pela juventude de várias pessoas. Não é à toa que a gente vê o boom de filmes como A Substância acontecendo, né? Novos procedimentos estéticos por aí. E também nos anos 60, os alucinógenos. E me parece que tem voltado muito uma tendência aí dos cogumelos, da psicodelia. Não que as pessoas talvez parem de usar alucinógenos, infelizmente não, porque para a saúde, em último ponto, isso significa uma grande fuga. E se a gente precisa fugir do mundo em que vivemos, é porque a gente não consegue encarar os fatos. Mas eu não estou aqui para colocar uma caretice para vocês, mas trazer esses questionamentos, entendeu? A gente tem revivido essas questões. E a moda, ela sempre aponta um discurso não verbal. O que as pessoas estão falando, que não seja pelas palavras, mas é pelo modo como elas se comportam, o modo que elas estão vestindo. Elas têm falado sobre isso. Talvez não todas, que é muita gente, mas se nota esses pontos.